CPFL Cultura.
Comer melhor para pensar melhor. Como assim? Será que aquilo que a gente ingere, aquele ato que nós fazemos 4, 3, 5 vezes por dia, com prazer muitas das vezes, às vezes nem olhando o que está fazendo, influencia aquilo que nós vamos ter em relação à nossa performance cerebral? Esse é o nosso tema de hoje. E a resposta imediata é sim. Por quê? Porque neurônios, que são as células responsáveis por essa orquestração, não são diferentes de todas aquelas outras células que nós conversamos na semana passada. Então, para a gente voltar um pouquinho a... Nós falávamos que nós somos constituídos de 100 trilhões de células. Cada célula necessita de 45, em média, nutrientes para realizar a sua função. Tá? E hoje nós vamos saber que dessas 100 trilhões, bilhões, 100 bilhões são neurônios. E como todas as outras células, elas são igualmente dependentes de nutrientes para realizar a sua função. E quando a gente fala nutrientes, na prática, leia-se vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, gorduras, ok. Vocês sabem que eu não quero entrar muito por essa questão química, eu também já falei isso na semana passada. Mas mais importante é a gente saber que nutrientes são matéria-prima para absolutamente tudo. Tudo ser formado. Para você formar um hormônio, você precisa de nutrientes. Para você formar enzimas, nutrientes. E assim vai. E, principalmente no nosso tema de hoje, para você formar neurotransmissor. O que são neurotransmissores? São nutrientes, são substâncias que vão atuar transmitindo a mensagem de um neurônio para outro. Neurotransmissor. Então, como qualquer célula, neurônios não são diferentes. Eles são dependentes de nutrientes, como qualquer outra célula. Tá? Eu fiz um roteiro hoje, porque é muita coisa para falar, e eu não quero me perder em nenhum tópico, porque eu considero que esse tema ele é muito fascinante e está nas mãos da gente inteiramente manipular essa forma de nutrição no nosso dia a dia para que a gente possa receber bem esses nutrientes e pensar melhor. Precisamos pensar melhor, né, gente? Estamos num momento planetário que precisamos estar com a cabeça lúcida para tomar decisões melhores. Então, eu quero dividir essa nossa conversa em alguns momentos. O primeiro deles é a correlação entre aquilo que a gente ingere e o funcionamento neurológico. Será que existe uma correlação, então, entre o que a gente ingere e o funcionamento? Certamente que sim. Primeiro, porque nós vamos ver que a manutenção de todas as funções nervosas dependem da presença de nutrientes, como qualquer célula. Então, primeiro delas, o nível de substâncias químicas que vão regular o processo mental. Eu vou sempre procurar, a cada tópico desse, trazer um exemplo para vocês. Então, por exemplo, o nível de substâncias químicas que alcançam o cérebro e regulam o processo mental. Um exemplo, magnésio. Se nós não temos a presença do magnésio, nós, por exemplo, não vamos formar uma substância chamada acetilcolina. Se nós não temos a presença da própria colina, nós não vamos formar a acetilcolina. E o que é acetilcolina? É um neurotransmissor responsável pela formação de memória. Só isso. Então, hoje a gente vê as pessoas se queixando barbaramente de memória. Né? Às vezes, tem gente que chega no consultório e diz assim, estou com Alzheimer. É bem assim, né? Eu tinha um professor na universidade que dizia uma coisa fantástica. Ele dizia assim, se você lembra que você esqueceu, a pessoa não esqueceu. E é verdade, tá, gente? Porque a triste doença de Alzheimer é uma doença em que a pessoa efetivamente esquece as coisas. Ela repete, você diz, mas você já disse isso, e ela categoricamente afirma que não. Então, ela realmente esquece. Agora, essa coisa que a gente fala que está com perda de memória, porque se esqueceu onde deixou a chave... Isso é falta de atenção, muitas das vezes, né? E muitas das vezes, falta de combustível disponível, esse é o nosso tema que já vamos desenvolver isso melhor, falta de combustível disponível para que essas células funcionem como tem que funcionar. Então, eu preciso da nutrição para que essas substâncias nutritivas entrem no cérebro, entrem nos neurônios, para que os neurônios façam as suas funções. Nível de oxigênio que alcança o cérebro. E aqui, a gente não vai falar só de nutrientes, a gente vai falar de respiração, né? Vamos relembrar, abrir um pequeno parênteses para relembrar aquelas quatro vertentes que nós conversamos semana passada e, para quem não estava, sobre os pilares que sustentam a nossa vida. Primeiro deles, nutrição, que é o nosso motivo de estar aqui. Mas na nutrição, eu vou fazer uma subdivisão. A nutrição física, que é essa que a gente está conversando, mas também a nutrição respiratória. A respiração é uma grande forma de nutrição, viu, gente? Vocês já devem ter ouvido falar daqueles grandes iogues que não comem. Eles vivem de prana, de respiração. A gente está anos-luz longe disso, mas podemos respirar mais e melhor para obtermos esse combustível que é o ar, que é o que eles chamam de prana, né? Então, a nutrição física e a nutrição da respiração, como primeiro pilar. Segundo pilar, não necessariamente nessa ordem, né? O sono, também falávamos na semana passada da importância do sono, quando eu disse para vocês, por exemplo, que à noite, enquanto dormimos, e se estamos dormindo profundamente no escuro somente, que liberamos a melatonina. Lembram da melatonina? Melatonina, aquele hormônio fundamental que é liberado, então, pelos nossos neurônios à noite, cuja função principal é varrer radical livre do cérebro. A melatonina é um faxineiro do cérebro. Ele é um grande antioxidante endógeno, nós produzimos essa substância, mas nós só produzimos essa substância, primeiro, se nós estamos bem nutridos, para que a disponibilidade da serotonina exista, porque a serotonina é que vai ser a precursora da melatonina, e a melatonina só é formada se nós estamos no escuro, dormindo. Então, o sono como segunda grande vertente fundamental, como um pilar de sustentação da nossa saúde. Um terceiro seria aquela que eu brinquei e falei, se mexe um pouquinho, né? A atividade física. Sem esses modismos, esses exageros, esse ou eu estou 2 horas na academia ou eu não faço nada. Não é isso, não precisa disso. Na verdade, nós fomos feitos para nos mexer. Então, sem dúvida nenhuma que hoje a forma como a gente está vivendo está inadequada, porque a gente fica o dia inteiro sentado na frente de um computador, muitas das vezes, eu vou ali sentada atendendo as pessoas, então a gente precisa ter esse contraponto de se mexe um pouquinho, porque você foi feito para isso, né? E a gente vai ver hoje, em especial quando falarmos de depressão, da importância da atividade física. E o quarto pilar é aquela dimensão psíquica, emocional e espiritual, né? E aí isso é papo para... Não é a minha praia, então eu não sou a pessoa para falar sobre, mas um dos meus convidados falará sobre física quântica no dia 23. Eu fiz questão de colocar uma pessoa para tratar dessa dimensão, né? Não percam que ele é fantástico. Então, esses quatro pilares que nos sustentam, nutrição, atividade física, sono e essa dimensão psíquica, emocional e espiritual. Se nós estamos com esses quatro pilares sustentados, bem cuidados, nós estamos saudáveis. Então, voltando para a nutrição física, eu estava falando em especial da nutrição respiratória, onde nós falávamos que a respiração vai ser aquela que vai ajudar o oxigênio chegar aos neurônios, tá? Então, esse seria um dos pontos da nutrição física, da nutrição respiratória. Um outro ponto fundamental, então nós estamos falando da nutrição associada à performance cerebral, seria o nível de acúmulo e remoção de restos celulares e de toxinas. Como assim? Restos celulares no cérebro? Então você está querendo me dizer que células do cérebro se renovam. O que vocês acham? Até muito pouco tempo atrás, pouco mesmo, ali final dos anos 90, tá? A gente achava que não, né? Que neurônio não era renovável. E hoje a gente sabe que é renovável quanto qualquer célula Nós temos substâncias chamadas NGF, fator de crescimento neuronal, que são substâncias que renovam. Nossos neurônios são tão renováveis quanto qualquer célula. Que notícia boa, né? E vamos lembrar da notícia da semana passada, que nós éramos constituídos daquelas 100 trilhões de células e que, em média, nós renovávamos quantas por dia? 50 milhões. Em média, né? Isso é uma estimativa, a gente não tem como ter certeza. Mas que a qualidade dessa renovação era diretamente associada àquilo que ingeríamos, né? Que a renovação acontece na pessoa que só come porcaria, na pessoa que não come, na pessoa que come bem. Ela acontece em qualquer pessoa, porque isso é fisiológico, isso é inerente ao ser humano, renovação celular diária. Mas o que a gente quer é uma renovação celular sadia, para que possamos criar novas células sadias e não células doentes. E neurônios estão exatamente na mesma categoria. Nós somos capazes de gerar novos neurônios saudáveis, se assim o fizermos de acordo com o combustível que ingerimos. Crescimento e renovação neuronal, então, é outra coisa da qual a nutrição é responsável. Se eu me nutro adequadamente, eu vou ser capaz de gerar crescimento de novos neurônios através desses fatores chamados NGF, totalmente dependente da presença de nutrientes. Reparação de danos. Aqui eu vou citar em especial o ácido fólico, que é um nutriente do complexo B, alguns conhecem como vitamina B9, que é uma vitamina cuja função principal é a renovação de DNA. Só isso que ela faz. Que maravilha, né? Então, a reparação de danos celulares, a reparação de danos na expressão genética da célula, o ácido fólico é capaz de fazer isso. Onde é que a gente tem ácido fólico? Já a gente vai fazer a listinha do bem, mas não posso deixar de falar sobre ele. Folhas verdes. E aí vocês lembram do cardápio da semana passada que a gente viu que o fulano lá não comia nenhuma, né? Tá? Então, uma folhinha verde, laranja, abacate, isso tudo tem muito ácido fólico. Repara DNA, gente. Reparação de dano de qualquer célula, inclusive neurônio. É o ácido fólico atuando. Tanto que vocês sabem, vocês já ouviram falar nisso, e meninas principalmente, dá-se ácido fólico para a mulher para quê? Para evitar defeito no tubo neural, para evitar que você tenha um feto mal formado. Não é isso? Olha aí, por quê? Vocês já aprenderam por quê. Nunca perguntaram, né, para o ginecologista por que tinha que dar um ácido fólico. Por causa disso, para evitar a formação, má formação fetal, porque o ácido fólico é responsável pela organização do DNA, pela reparação, né? Manutenção do funcionamento das mitocôndrias é outra coisa na qual os nutrientes são responsáveis. O que é uma mitocôndria? Mitocôndria é uma área, uma organela, uma área da célula, cuja função principal é ser a nossa formação, a nossa usina de formação de energia. A mitocôndria é responsável pela formação de energia em cada célula. E a presença de nutrientes é diretamente proporcional à qualidade dessa mitocôndria. Existem alguns grandes autores hoje, americanos e europeus, dizendo que muitas das nossas doenças, não só as neurológicas, mas em especial as neurológicas, estão associadas a quebra no equilíbrio da mitocôndria. Eles chamam isso de mitocondriopatias, doenças da mitocôndria. Tá? E é algo que está sendo muito estudado e, realmente, quando a gente vê a importância ali da mitocôndria, a gente entende realmente que a quebra no seu equilíbrio, na sua homeostasia, pode gerar doenças. E, principalmente aqui para nós, na área da nutrição, o que é importante? Que, quando você não tem nutrientes adequados quebrando esse equilíbrio, você aumenta a produção de radical livre na célula. Já é a segunda vez que eu falo de radical livre aqui hoje e muita gente deve estar assim, ok, mas e o que é radical livre? Para quem não estava semana passada, falei semana passada de radical livre? Falei? Falei um pouquinho, né? Acho que é importante a gente entender, é muito fácil entender, você vai dizer, ih, química, não vou entender, vai entender sim, é muito fácil de entender. 95% a 98% do oxigênio que a gente entra em contato por dia se transforma em água. H2O. H2O de verdade, tá? H2O. Não é aquela coisinha industrializada que estão enfiando goela abaixo da gente, não, tá? O que acontece com os outros 5% a 2% do oxigênio que a gente entra em contato? Se transforma em outras espécies que não a água, que são espécies que a gente chama de espécies reativas de oxigênio. Olha como é fácil entender. Espécies que reagem a partir do oxigênio, gerando outras substâncias que não a água. Ficou claro isso? A essas espécies reativas de oxigênio, o outro nome é radical livre. A gente chama espécies reativas de oxigênio de radicais livres, tá? Então, peraí, até 5% de radical livre por dia eu formo? Sim, isso é fisiológico. Porque o radical livre não é tão vilão assim, ele tem o seu lado mocinho. Por exemplo, vou citar um radical livre aqui, H2O2. O que, que é isso? Peróxido de hidrogênio. Água oxigenada. Qual é a função da água oxigenada? Matar a bactéria. Ué, eu formo água oxigenada no meu corpo? Formo, radical livre. Que coisa boa, peróxido de hidrogênio. Ainda bem que forma, tá? Então, até 5% de formação de radical livre, ou seja, entrei em contato com oxigênio, 5% em média vai se transformar em radical livre. Que bom, é para ser. Agora, quando nós nos nutrimos mal, bebemos álcool, fumamos, estamos em situações de poluição, comemos muitos xenobióticos, que eu tanto falei aqui na semana passada, vou voltar a falar já para quem não estava. Tudo isso quebra esse equilíbrio dos 5%. Nós passamos a formar muito mais do que 5% fisiológico. E aí, sim, esse excesso de produção de radical livre passa a ser tóxico para a célula. Conseguimos finalmente entender o que são radicais livres? É fácil entender? Produziu acima de 5%, a coisa ficou esquisita. E como é que eu produzo acima de 5%? Me expondo a todas essas situações anteriores que nós falamos. Estresse, esqueci. É outro grande produtor de radical livre acima do fisiológico. Então, voltando para a relação nutrição e performance cerebral. Quando nós não estamos adequadamente nutridos, e principalmente dos nutrientes que combatem a produção excessiva de radicais livres, que são aqueles que a gente chama de antioxidantes, vitamina C, vitamina E, selênio, zinco, etc., nós deixamos com que esses radicais livres cresçam além dos 5% fisiológico. E isso para o neurônio é bastante tóxico. Aumento para qualquer célula, na verdade. Aumento de produção de radicais livres além do fisiológico. Tá? Isso vai fazer com que a gente gere alterações na função dessa célula chamada neurônio. Então, a presença de nutrientes vai fazer com que a gente tenha uma proteção contra essa oxidação. E eu quero, em especial, dizer para vocês a proteção contra a oxidação de membrana celular. 100 trilhões de células, vamos lembrar o seguinte, a gente está falando de uma organela, a gente está falando de uma estrutura única, né? Cada célula é um universo, tá, gente? Cada célula é uma maravilha. E cada uma dessas células, tem uma membrana que a envolve, concordo? Uma cápsulazinha, né? E essa membrana de qualquer célula, não só neurônio, é uma membrana gordurosa, tá? O que envolve a célula é uma capa de gordura. E agora a coisa mais importante, duas coisas. A gordura que a gente come vai ser aquela que vai se acoplar às nossas membranas celulares. Que coisa importante isso. Se eu só como gorduras hidrogenadas, que nós falamos aqui semana passada, eu vou colocar essa gordura hidrogenada nas minhas células. E a segunda coisa importante, quando eu tenho a disponibilidade da vitamina E, a vitamina E é uma vitamina que a gente chama de lipossolúvel, lipo de gordura, solúvel em gordura, é uma vitamina que gosta de gordura, tá? Ela abraça a membrana, protegendo essa gordura celular, essa gordura de membrana, de sofrer a ação do radical livre. Porque tem os radicais livres que adoram a gordurinha. Então, se nós temos produção exagerada de radicais livres, eles vão atacar onde? Nossa membrana celular. Se essa membrana celular não estiver protegida com antioxidantes, principalmente os lipossolúveis, por exemplo, a vitamina E, o radical livre entra dentro da célula, gente. Boa, isso aí. que é tudo que a gente não quer. Tá? Então, a nutrição vai proteger essa membrana celular de evitar que o radical livre ataque essa membrana celular. Neurônios, a mesma coisa. Proteção contra acúmulo de proteínas tóxicas, de substâncias tóxicas. Nós estamos o tempo todo em contato com substâncias tóxicas e no nosso próprio processo de digestão a gente está produzindo substância tóxica. Tá? Então, precisa haver um mecanismo de faxina, e existe, maravilhoso no nosso organismo. Só que quando a gente está mal nutrido, vamos lembrar da balança lá da semana passada, pouco nutriente entrando e muita substância química tóxica entrando, que nós chamamos de xenobióticos. Vamos fazer uma leitura dessa palavra. Xeno significa estranho, estranho à biose, estranho à vida. O que, que na prática é um xenobiótico? Corante, conservante, aromatizante, adoçante, agrotóxico, pesticida, poluição. Praticamente tudo que a gente se expõe hoje em profusão. Então, quando nós nos nutrimos pouco, que é o que está acontecendo com a gente hoje, a gente está comendo cada vez mais comida sintética, industrializada, que não traz nutrientes. Em contrapartida, traz muita substância química tóxica. O que, que acontece? A gente sobrecarrega os nossos sistemas dessas substâncias tóxicas. E sem a presença de nutrientes adequadamente, a gente vai perdendo essa capacidade, essa habilidade de jogando essas toxinas fora. E isso para o neurônio, gente. Quanto mais toxina nós mantivermos dentro do organismo da gente, mais intoxicação mental a gente vai ter, se é isso que eu posso traduzir no final das contas. Né? Por isso que o tema é comer melhor para pensar melhor. Então, existe, por exemplo, um tipo de proteína chamada beta-amiloide, que é uma substância muito associada hoje. A gente vê presença de placas beta-amiloide em pessoas com Alzheimer. E isso está diretamente associado ao padrão nutricional desse indivíduo. Quanto menos nutrido e mais intoxicado ele está, mais placas beta-amiloide ele forma. Ué, Luciana, então o que você está dizendo aí? Que Alzheimer tem uma relação direta com aquilo que a gente come? Não tenho dúvida disso. Tá? Não tenho dúvida disso. Outra relação da nutrição com a proteção neurológica, ação anti-inflamatória. Lembra que eu falei para vocês semana passada que tudo que quebra a homeostasia da nutrição vai gerar inflamação e produção de radical livre. Neurônio não é diferente. Outra função principal dos nutrientes, formação e manutenção da bainha de mielina. Quem lembra da bainha de mielina, aquele fiozinho encapado, né? Que é o responsável pela conexão entre um neurônio e outro. Então, para que as mensagens ocorram no organismo, como assim? Vamos traduzir, vamos fazer uma tradução assim bem boba, para isso ficar bem claro para a gente. Eu penso que eu quero levantar meu dedo indicador direito. Tem aqui uma mensagem no cérebro, né? Está lá a mensagem num ponto específico do cérebro. Existe toda uma conexão aqui para que esse movimento seja feito, tá? Isso se chama neurotransmissão, ok? E quem é que faz isso? Que condução nervosa é? Através de onde passa essa condução nervosa? Através daquilo que a gente chama de bainha de mielina. E toda a integridade dessa bainha de mielina é diretamente proporcional ao que se ingere. Por quê? Porque como toda estrutura celular, toda estrutura orgânica, perdão, depende de nutrientes para funcionar. Um tecido, um músculo, um órgão, uma célula, uma bainha de mielina. Então, se nós não temos a integridade nutricional, nós não temos a função dessa condução acontecendo adequadamente. Mais uma coisa fundamental que a nutrição faz pelos nossos neurônios, preservação das enzimas e suas respectivas atividades. Então, eu trouxe um exemplo aqui que é bastante importante. Existe uma enzima, os nomes são sempre esquisitos, eu procuro não falar sobre os nomes para que vocês não se assustem, mas esse nome eu preciso falar. Fenol, sulfotransferase, fosfato. Vamos chamá-la de PSTP, tá? Para ficar mais bonitinho. Isso é uma enzima que todos nós temos. Ela é responsável por detoxificar uma substância chamada cresol, que é uma substância que acontece no nosso processo fisiológico normal, liberado pelas bactérias do nosso intestino, que nós também falamos da importância delas na semana passada. Então, ali no processo de digestão, a gente naturalmente forma essa substância chamada cresol, e aí, que é tóxica, e aí vem essa PSTP e remove essa substância para fora do organismo, tá? Detoxificando essa substância. E aí, o que acontece? Nós vemos hoje que crianças com hiperatividade têm deficiência dessa enzima. Ou seja, ela acumula uma substância tóxica no intestino que deveria ter sido eliminada e não foi, porque não tem a enzima para fazer isso, tá? E essa substância em excesso, ela é tóxica, já falamos nisso, e ela em excesso pode gerar hiperatividade. E aí vem a nutrição dizendo para a gente o seguinte: corantes bloqueiam a ação da PSTP. Porque a gente podia pensar assim, bom, isso é um defeito genético? Essa criança que não tem essa enzima ou que tem essa enzima pouco funcional, seria por um efeito genético? Não. É um efeito totalmente de exposição a uma substância que bloqueia a ação da enzima. Então, eu trouxe esse exemplo, eu podia dar vários aqui, mas como tudo é muito nome químico, fica chato, eu só trouxe um exemplo para vocês verem a importância da rigidez, da integridade da nutrição na vida da gente. Então, crianças hiperativas, por favor, antes de vocês pensarem em dar qualquer medicamento para essa criança, controlem a alimentação dela. Corante, gente. Vamos pensar em corante? Porque às vezes a gente não imagina onde ele esteja, né? Um exemplo que eu dei aqui semana passada, vamos relembrá-lo. Frios. Que eu até brinquei com vocês, dizem que tinha rosa para todos os gostos, né? Rosa bebê, rosa pink. Vai visualizando aí os frios na cabeça de vocês. Adoro esse exemplo. Ela falou gelatina. Gente, quem foi que disse que gelatina é alimento? Dever de casa para a semana que vem. Eu não passei dever de casa semana passada, eu esqueci. Essa semana eu vou passar. Leiam o rótulo da gelatina. Tem tudo, tudo. Corante, conservante, sabor artificial, acidulante, adoçante se for dietética, açúcar se for comum. O que é? Quem precisa disso para viver, gente? E criança come gelatina em profusão. E os pais dão achando que aquilo é um alimento bom. Ah, não comeu nada. Anota a tua perguntinha para o final, por favor. Não comeu nada, mas pelo menos comeu uma gelatina. Né? A gente pensa assim. A gente pensa assim. E aí, o que ela comeu? Um corante que vai bloquear uma enzima responsável, por exemplo, por detoxificar o organismo dela. E depois ela fica... Aí você quer prender a criança, né? Aí você vai dar medicação para sedar a criança. E, gente, isso tá sério. Tá sério. O uso de medicação para criança... Existe uma estatística que agora eu não vou saber reproduzir, mas uma estatística muito séria, assim, o alto nível de consumo de medicações em crianças, porque estão com depressão, ou com déficit de atenção, ou com hiperatividade, ou tudo um pacote só. Então, antes de qualquer ida ao psiquiatra, por favor, revejam a alimentação dessa criança, tá? Então, esses são alguns dos tópicos importantes para a gente falar sobre a relação da nutrição com a nossa manutenção celular, algumas em especial da manutenção dos neurônios. Ok, e o que é a inadequação nutricional? O que é, ao eu não ingerir adequadamente alimentos, gerará em mim? Especificamente agora falando da questão neurológica. Por exemplo, depressão. Aí vocês vão dizer, ih, Luciana, forçou, né? Dizer que depressão pode ter origem nutricional, você forçou a barra. Não, gente. Por quê? Porque nós já sabemos, vocês já estão craques nisso, que toda célula para funcionar depende de nutrientes. Então, muitas das vezes, vocês vão ver, é claro que a gente tem diagnósticos e diagnósticos de depressão, a gente tem graus de depressão, né? Eu estou falando daquela pessoa que chega ali na minha frente e diz assim, eu estou sem vitalidade para fazer as minhas atividades diárias, eu estou deprimido. Esse indivíduo, muito antes da gente pensar em mandar para um psiquiatra para fazer um tratamento medicamentoso, a gente deve repensar essa nutrição e aqueles outros três pilares que nós falamos ainda há pouco. Mas aqui a minha praia é a nutrição, então vamos nela. Por quê? Porque muitas das vezes ela não está deprimida, ela está desnutrida. Porque se não tem combustível adequado, não tem vitalidade. E vocês sabem qual é o oposto da depressão, né? Eu gosto muito de perguntar isso para todas as pessoas que me dizem que estão deprimidas. Qual é o oposto da depressão? Aí muita gente responde, a alegria, a felicidade, a paz de espírito. Do ponto de vista químico, gente, o oposto da depressão é a vitalidade. Então, quando nós nos queixamos de depressão, antes da gente pensar numa questão puramente tratada com medicamento, vamos pensar se essa desvitalização não está sendo gerada, por exemplo, por aquilo que a gente come ou não come. E normalmente está, viu, gente? São quase 16 anos de clínica vendo gente saindo da depressão de uma forma muito comovente, tá? Porque faltava combustível, era só isso. Agora, claro que nós não vamos ser levianos de dizer que só a nutrição vai tratar uma depressão. Tá? Então, normalmente, e claro que depende também do grau de depressão que esse indivíduo apresenta. Tá? Eu normalmente trabalho com psicólogo junto comigo, e aí a gente faz o trabalho em conjunto, e é muito interessante porque o próprio psicólogo diz assim, não, tem que passar primeiro pela nutrição, porque sem a nutrição, o indivíduo não tem escuta terapêutica. Por que que não tem escuta terapêutica, gente? Porque não tem sinapse, porque não tem neurotransmissão acontecendo. Então, a pessoa fala, mas eu não tenho a habilidade de concatenar as ideias. Então, esse é um outro ponto que a gente vê da inadequação nutricional. Uma baixa função cognitiva, uma baixa habilidade de ter um pensamento claro, rápido e objetivo, associado a uma baixa nutricional. Então, a gente trabalha com a nutrição e um bom psicoterapeuta, que é aquele que vai trabalhar aquela dimensão psíquica, emocional, espiritual que nós falávamos anteriormente, e esse indivíduo renasce. Bota ele para se mexer um pouquinho, organiza o sono dele. Então, muitas das vezes, nós não precisamos de uso de medicação antidepressiva. Tá? Vamos voltar a falar isso lá no final. Inadequações nutricionais, além do que já nós falamos, também poderão acarretar diminuição de memória e de concentração. Então, sabe aquela coisa assim, gente, todo mundo já viveu isso, né? A gente pega um texto para ler e lê a primeira frase. Aí volta. Você assim, meu Deus, estou com Alzheimer. Não, ou você não estava afim de fazer aquilo agora, ou sua cabeça estava cheia de coisa para fazer, ou você não tinha nutrientes suficientes para conseguir fazer essa organização cognitiva, essa organização de concentração. Tá? Geralmente, essas coisas estão todas meio juntas. Né? E aí é o seguinte, de acordo com a área do cérebro, o grupo neuronal, o grupo neurológico, que será afetado pela ausência de nutrientes, pelo excesso de xenobióticos, eu vou ter doenças específicas, alterações neurológicas específicas. Tá? Então, nós, por exemplo, citamos aqui a hiperatividade. Existem várias outras causas, mas eu quis dar um exemplo para vocês entenderem o quanto essa orquestra é perfeita e que quando a gente não, o maestro não está lá funcionando, o maestro é a nutrição, tudo se quebra, tá? Desafina a orquestra e qualquer coisa pode acontecer. E aí, associado a todos os outros fatores de estresse, associado aos fatores genéticos, você desencadeia uma determinada doença. Nós falamos, por exemplo, usei esse exemplo semana passada e quero repeti-lo porque ele cabe muito bem hoje. Lembra do fitocomplexo do trigo? Para quem não estava, vou repetir. Muita gente fala, trigo é tóxico. Olha, o trigo tornou-se um alimento tóxico porque nós passamos a consumir trigo extremamente refinado. onde ali você só tem glúten e amido. Vitaminas, minerais, fibras, água foram embora. Tá? Isso é o que a gente chama de fitocomplexo. Quando você come um alimento em toda a sua organização química, um alimento integral, inteiro, você provavelmente não vai ter uma toxicidade desse alimento, a não ser que você tenha uma intolerância individual, isso precisa ser respeitado. O fato é que, hoje nós observamos, para dar um exemplo dessa questão que eu falava anteriormente, de que, de acordo com a alteração nutricional e a área do cérebro afetada, a gente tem como consequência doença X, Y, Z, ou sintomas. Por exemplo, pessoas esquizofrênicas têm uma intolerância à presença do trigo na alimentação. Quando nós retiramos o trigo da alimentação desse esquizofrênico, ele melhora clinicamente dessa situação. Então, para vocês, mais um exemplo para vocês perceberem a correlação entre a nutrição e a atividade cerebral. Então, chega de blá, blá, blá químico e vamos ao que interessa, que eu sei que é isso aqui agora que interessa para vocês, que é, tá bom, Luciana, vou comer o quê? Na prática, né? É que eu preciso do blá, blá, blá químico, viu, gente? Não consigo ficar sem ele. Como uma pessoa amante da bioquímica, vocês já sabem disso, né? Preciso dela para dar o suporte que vem agora. Então, se eu pudesse listar alguns alimentos-chave, alguns alimentos de extrema nobreza para o funcionamento neurológico adequado, eu citaria os que estão aqui para vocês. Ó. Primeiro deles, leguminosas. Vamos lembrar quais são? Feijões, lentilha, ervilha, grão de bico. Soja é uma leguminosa, mas lembremos que da soja o ideal são subprodutos fermentados e coagulados da soja. Soja inteira é boa para biodiesel. Tá? Então, leite de soja, farinha de soja. A mulher oriental lá que não tem câncer de... Não tinha, né? Câncer de mama, problema de menopausa... osteoporose, o que, que essa mulher come desde que ela se entende por gente? Soja. Mas que tipo de soja que ninguém disse? Missô e tofu. Soja fermentada e soja coagulada. Missô fermentado, tofu coagulado. Tá? Que é o que nós ocidentais não comemos. Então, missô e tofu das leguminosas. Então, por que leguminosas são tão importantes para o funcionamento neurológico? Por vários motivos, eu quero citar um. Colina, já falei dela aqui hoje. Colina é uma vitamina do complexo B, bastante abundante nas leguminosas, cuja função principal é formar o neurotransmissor chamado acetilcolina. Acetilcolina, neurotransmissor, vamos ver, neurotransmissor de quê? A memória não está boa. Memória. A acetilcolina é a responsável pela formação de memória. Então, peraí, se eu comer feijão, se eu der feijão para minha mãezinha, que está lá com memória fraca, ela vai se beneficiar com isso? Certamente. E o que fizeram com os nossos velhinhos, gente? Disseram para eles que eles não podem mais jantar e eles têm que comer pão light, com frio light, com leite de soja light. Né? Dê uma sopinha de lentilha para sua mãezinha, para o seu paizinho, para você, seu filho, por exemplo. Tá? Então, leguminosas, altíssima nobreza do ponto de vista de sustentação neurológica. Agora, vamos dar um macete? Pausa para a culinária, faz parte. Muita gente se queixa de gases, né? Formação de gases com o consumo desses alimentos. Eu tenho dois macetes para dar para vocês, para que vocês observem se isso melhora, tá? Primeiro deles, sempre deixa de molho esses grãos de um dia para o outro. Vocês já viram uma espuma que fica no dia seguinte? Aquilo ali tem que ser jogado fora. Aquela água tem que ser trocada no dia seguinte, tá? Então, você lava bem essa leguminosa que foi deixada de molho no dia seguinte, joga água fora, lava bem e aí coloca nova água para o cozimento. E a segunda dica é, tente consumir leguminosas longe de proteínas animais. Isso muitas das vezes funciona. Sabe aquela velha mistura de feijão com carne? Ela pode ser bastante explosiva. Para a maioria das pessoas, tá? Então, se observe, é aquilo que eu sempre falo para vocês, né? É difícil dar essas receitas, porque elas são... Eu trabalho com o conceito da individualidade bioquímica, né? Onde cada pessoa que está ali na minha frente é um universo. Então, não tem igual para todo mundo, né? Mas essas dicas servem para que vocês se observem. E aí, de repente, você fazendo esse macete de comer o grão que foi previamente deixado de molho e a água foi trocada. Você comer um grão que não foi associado a nenhuma proteína animal. Talvez ali você tenha um benefício digestivo melhor, tá? Recebendo adequadamente esses nutrientes maravilhosos desses grãos que a gente quer para, por exemplo, proteger o nosso sistema neurológico. Ovo. Já falei a beça dele aqui semana passada, vou falar de novo, né? Ovo é uma célula viva, né? Uma célula, como toda célula viva, riquíssimo em nutrientes. Tá? Agora, nós estamos falando de uma célula viva. Então, nós estamos falando de uma galinha que foi o quê? Feliz, né? Vocês já sabem disso. Tá? Uma galinha que foi feliz e, consequentemente, colocou um ovinho feliz, nutrido, poderoso, cheio de antioxidante. Então, por favor, quando eu estou falando aqui em ovo, não é aquele ovo que você dá uma batidinha assim, ele já desmanchou todo, não, tá? Aquela clara é aguada, aquela gema é bege, aquela casca parece um papel. Isso aí você esquece. Tá? Porque essa galinha que produziu esse ovo estava bem tristinha, definitivamente. Tá? Então, o ovo que a gente chama de caipira, né? O ovo, por exemplo, tem muita colina também. E você sabe, o grupo que mais se beneficia com o consumo de ovo? Os idosos. Justamente aqueles que foram proibidos de comer ovo. Eu contei isso aqui, já vou contar de novo, que é legal essa história. Eu tenho pacientes velhinhos que choram quando a gente diz que ele vai comer um ovo todo dia. Chora de felicidade. Que ele adora ovo, o corpo dele pedia ovo e ele não comia com medo. O corpo dele pedia, gente. Atenção a isso. O corpo pede. Vocês vão ouvir muitos idosos dizendo: ai, que vontade de comer um ovinho quente. Adoro essa pergunta. E o colesterol? Vamos falar dele. Parênteses para falar do colesterol. Perguntas no final, viu, gente? Senão a televisão lá briga comigo. Mas, de qualquer forma, essa... vamos pegar o gancho. Colesterol, vamos falar dele. Colesterol é uma substância inerente aos animais e aos humanos. Por quê? Porque quem fabrica colesterol é um órgão chamado fígado. Ainda bem que ele forma. Tá? O nosso fígado e o dos animais, nós aqui especificamente, formamos em média 200 a 300 miligramas de colesterol todos os dias. Por quê? Porque o colesterol, gente, é uma substância fundamental para a formação de milhares de outras substâncias. Por exemplo, se eu não tenho colesterol, eu não tenho formação de hormônio sexual. Estrogênio, progesterona, testosterona. E aí eu vou aqui citar o meu grande mestre, Elion Povo, que dizia, brinca sempre nas aulas dele, dizendo o seguinte: imagina como é que a vida ia ser sem graça, sem colesterol. Você não fabrica hormônio sexual. Tá? Então, para formar hormônios sexuais, você precisa da presença de colesterol. Para você absorver determinadas vitaminas, vitamina A, vitamina D, vitamina E, você precisa da presença do colesterol. Então, gente, o organismo é sábio. A gente não fabricaria uma coisa que não fosse fundamental para o nosso organismo. Então, o fígado fabrica em torno de 200 a 300 miligramas todos os dias e joga na corrente sanguínea para isso, para fazer essa formação de várias substâncias importantes. E aí o colesterol virou um vilão, né? E não é bem assim, não, viu, gente? Ah, mas e aquela história de HDL e LDL? Vamos entender isso uma vez por todas? É fácil entender também. O fígado fabricou. Ele vai sentar num carrinho que leva para as extremidades, para as células. Concordam? Porque o colesterol precisa ir para as células, tá? Para realizar aquelas funções que nós falamos anteriormente. Então, o colesterol senta num carrinho, estou aqui fazendo uma metáfora, tá? Estou aqui inventando uma historinha. Ele vai sentar num carrinho e esse carrinho vai levar esse colesterol para as células. Este carrinho chama-se LDL, que vocês conhecem como mau colesterol. Não existe bom ou mal. Todos os dois são importantes. Olha como vocês vão entender isso agora. Então, o carrinho LDL levou o colesterol para as células. O colesterol foi usado como tinha que ser usado, sobrou. O que sobrou senta num outro carrinho chamado HDL e traz de volta para o fígado, para ser metabolizado. HDL é o que vocês chamam de bom. Vocês conseguem compreender que os dois são fantásticos? Porque se não tivesse o carrinho que levasse, como é que ele ia chegar nas células? Então, o problema é quando leva demais e remove de menos. Tá? E o que, que acontece? Por que, que isso acontece muitas das vezes? Porque existiu uma inabilidade, mais uma vez, nutricional de equilibrar esses carrinhos. Às vezes existe uma inabilidade genética, mas que eu vou dizer para vocês que não é a maioria. Então, cuidado com essa conversa, que é conversa para vender remédio. Ah, isso é genético, você tem que tomar remédio para o resto da sua vida. Tem nada. Já vi vários casos de pessoas que, com controle alimentar, HDL aumenta, LDL baixa. E atividade física associada, porque essa relação dos carrinhos também tem muita relação com atividade física. Então, você precisa dos dois, concordo? Existe o bom e o ruim. Para vocês, para mim, existem os bons. Todos os dois são bons. O que a gente precisa é desse equilíbrio. E quando você tem carrinho que leva demais, LDL demais, o problema do LDL é que ele é muito suscetível à ação de radical livre. Radical livre gosta do LDL. Então, o que, que a gente precisa fazer? Manter a nossa integridade antioxidante, nutrientes antioxidantes, vitamina E, vitamina C, selênio, zinco, magnésio, para que a gente possa não oxidar o LDL, que é o chamado ruim. Tá? Então, gente, colesterol é uma substância linda, maravilhosa, importantíssima e fundamental que quem fabrica é o fígado. Voltando para a alimentação. Ovo tem colesterol? Tem. Claro que tem. Uma célula viva animal. Tá? E como toda célula animal, contém colesterol. E daí? Qual o problema? Nenhum, sabe por quê? Quando a gente come colesterol, o fígado tem todo um mecanismo de suprimir a sua própria síntese, porque você já comeu. Já entrou colesterol, então eu não preciso fabricar. Esse controle só é bem feito, mais uma vez, se você também está bem nutrido. A enzima que faz isso, como toda enzima, depende de nutrientes para funcionar. Então, teoricamente, na prática, o colesterol que você come não tem absolutamente nada a ver com o seu colesterol sanguíneo, isso já está provado. Grandes universidades do mundo, como uma das que eu mais respeito, é uma das que eu mais uso os trabalhos para a minha prática clínica, que é a Universidade Harvard, nos Estados Unidos, que para mim é onde estão os melhores pesquisadores de nutrição do mundo, já fizeram trabalhos nessa área, tanto com pessoas que tinham colesterol alto, quanto com pessoas que não tinham, tá? Comendo um ovo todo dia e não acontecia absolutamente nada de ruim. Ao contrário, alguns trabalhos chegou-se a mostrar benefícios para quem, do grupo que comeu ovo. Então, quando vocês se perguntarem, ah, mas e o colesterol? Aqui que é o mais importante. Eu só compro aquele óleo que não tem colesterol. Olha como enganam a gente, né? Óleo é de origem vegetal. Vegetal tem fígado para fabricar colesterol? Então, vegetal, óleo, qualquer óleo vegetal não tem na sua essência colesterol. Abacate tem fígado? Abacate tem colesterol? Não. Coco tem fígado? Coco tem colesterol? Não. Ovo tem colesterol? Tem, é uma célula animal. E daí? Se for um ovo feliz, caipira, cheio de nutrientes, ele tem os próprios nutrientes que vão impedir que o LDL seja oxidado. Olha que maravilha. Por isso que esses trabalhos vêm mostrando para a gente que um ovo de boa qualidade, muitas das vezes até protege esse indivíduo. Que já tinha algum problema de colesterol. E tem mesmo, viu, gente? Na prática, a gente vê isso. Linkando especialmente com o nosso tema de hoje, que é nutrição cerebral. O ovo tem colina, já falamos, a colina é um nutriente fundamental para a formação de acetilcolina, neurotransmissor de memória. E o ovo, por conter colesterol, beneficia esse idoso, por exemplo, de ter doença neurológica, porque o colesterol, a presença do colesterol é fundamental, porque a presença dos hormônios sexuais é fundamental nessa proteção. Ok? Voltando à listinha dos alimentos importantes. Minha amiga, se eu não te respondi, você no final volta a perguntar a questão do ovo, tá? Peixes. Se você não é vegetariano, consuma peixes preferencialmente de todos os animais, tá? Porque a gordura do peixe é chamada ácido eicosapentaenoico, vocês conhecem como ômega 3, é uma gordura extremamente protetora de neurônios. Ela tem uma afinidade muito especial pela proteção neurológica. Peixes, em geral, tá? A gente tem alguns em especial, aqueles de alto mar em especial. Isso, embora o salmão, eu não sei se eu brinquei com vocês aqui semana passada, mas o salmão é o frango de hoje, né? Porque o salmão que a gente come hoje é de cativeiro, tá? Então, o teor de ômega 3 dele tá... Mas, enfim. Peixes, então, como escolha de proteína animal, a minha sugestão, peixes e ovos, como as duas principais proteínas animais a serem escolhidas para a proteção neurológica. Saindo do grupo animal, voltando para o vegetal, sementes em geral. Lembra que eu falei para vocês que a qualidade da gordura que nós ingeríamos seria diretamente proporcional à qualidade da gordura que vai se acoplar à célula, à membrana celular. Então, nós precisamos comer gorduras nobres para que essas células estejam com gorduras nobres. E gorduras nobres na alimentação, leia-se, sementes, todas. Gergelim, girassol, semente de abóbora e, aqui em especial, quero destacar a semente de linhaça, porque a semente de linhaça contém uma outra classe de ômega 3, chamado ácido linolênico, que é uma substância que também protege neurônios. Então, o vinho caipira... Vocês estão fazendo cardápio aí, né? O vinho caipira com linhaça, um peixinho... Vai fazendo cardápio. Outro grupo de substâncias gordurosas muito importantes para a manutenção dos neurônios são as oleaginosas. Quais são? Amêndoas, nozes, castanhas, avelãs, pistache. Além deles terem uma profusão de nutrientes, vitaminas e minerais, de micronutrientes, vitaminas e minerais em especial, eles têm também a gordura do bem. Tem colesterol, gente? Castanha tem colesterol? Aí, por quê? Porque não tem? Aí, muito bom. Muita gente tem medo de comer oleaginosa, né? Ah, castanha, amêndoa. Aí vai comer gelatina. E eu quero pegar esse gancho disso que eu falei agora para relembrar o que falamos na semana passada e falar para quem não estava que o que a gente precisa comer é comida, gente. É o que a natureza deu para a gente. E não essa quantidade de coisa sintética, absurda, que estão chamando de comida. Comida, né? Frutas todas em geral, porque frutas vão trazer todas as profusão de antioxidantes enormes, principalmente a vitamina C e os flavonoides, mas eu quero dar um destaque especial para o açaí, por causa da gordura do açaí, tá? Que é também uma gordura neuroprotetora. Folhas verdes, em geral, já falamos e reitero aqui, folhas verdes principalmente por causa da presença do ácido fólico, tá? Já sabemos que ele só renova o DNA, só isso que o ácido fólico faz. E das frutas, voltando para elas, o abacate, também por causa da presença do ácido fólico e da gordura neuroprotetora. Então, claro que essa lista poderia ser maior, mas eu quis classificar aqui alguns alimentos, muito especialmente neuroprotetores. Então, consuma frutas, em especial abacate e açaí, consuma oleaginosas, uma porção pequena todos os dias, o que seria uma porção pequena, algo em torno de 30 gramas por dia, não precisa mais do que isso. Acrescente sementes na sua alimentação, você pode botar um gergelim num peixe, você pode botar uma linhaça batida num suco, você pode botar uma semente de girassol dentro de um arroz integral, fica um espetáculo. Já comeu uma pequena... Olha como é fácil, tá? Como é fácil. Uma pequena porção. Dos animais, opte pelo peixe, pelos peixes e pelos ovos, de preferência. Retome as leguminosas na sua vida, feijões, lentilha, ervilha, grão de bico. Se for consumir soja, miso e tofu. Com isso, a gente vai criando proteção. E se eu pudesse dizer para vocês uma segunda lista que seria do que não fazer? Lembra que eu falei para vocês semana passada que para mim tão importante quanto dizer o que fazer, até porque, gente, vocês não precisam de mim para isso, né? A gente sabe o que fazer. É só a gente ouvir um pouquinho a nossa sabedoria interna que vai estar lá dizendo come ovo. Não vai dizer come gelatina. Come biscoito recheado. Né? Às vezes até diz, mas é porque aí a gente já está totalmente desequilibrado, né? Então, o que não comer? Vamos a ela, né? Tão importante quanto saber o que comer é o que não comer. Eu trouxe três coisas. Primeira delas, aspartame. Aspartame é um adoçante. Extremamente neurotóxico. Tóxico para os neurônios, tá? Aspartame, você tem, nos últimos 20 anos, largamente presente em tudo o que é de origem dietética. Eu preciso abrir um parênteses aqui, porque a indústria fez uma bagunça com a cabeça da gente e a minha função é ajudar vocês a reorganizar essa bagunça. Light diet, isso virou uma bagunça. Vamos tentar organizar? Vamos na definição primeiro, né? Por definição, produto diet dietético é aquele que seria isento de alguma coisa. Isento de gordura, isento de açúcar, isento de sal, isento de alguma coisa. Eu posso usar a alegação diet quando eu estou dizendo que aquele produto é isento de alguma coisa. Light é uma alegação que significa que aquele produto é reduzido em alguma coisa. Reduzido em até 25% quando comparado com o convencional. Tá? Então, reduzido em gordura, reduzido em açúcar, reduzido em sal, reduzido. E aí vocês veem hoje, por exemplo, refrigerantes que são, vocês vão lembrar disso, que antigamente chamava-se diet, passou a chamar light, primeiro light. Né? Bom, mas se ele é isento de açúcar, ele deveria se chamar diet. Ele se chamava diet. Mas o que, que eles começaram a entender na indústria? Que a alegação diet parecia que era para doente, para diabético. E olha como o termo light é um termo light, né? É um termo suave, é um termo leve na sua tradução. Então, eles perceberam que o termo light era mais adequado para que você consumisse. Então, eles passaram a chamar de light coisas que eram diet. Então, isso fez uma bagunça na cabeça da gente, porque aí, né? Então, como é que a gente sai da bagunça? Vocês já aprenderam? Lendo ingredientes. Leia o rótulo dos alimentos na parte que está escrito ingredientes. Que aí vocês vão identificar que tipo de substância tem ali. Se é açúcar, se é adoçante, ok? Isso é o mais importante. Voltando ao aspartame. Então, o aspartame é um adoçante que foi lançado no mercado em 1981. Ele é bem novinho e ele é tão profundamente enraizado na nossa alimentação, né, como algo importante. E ele tem uma ação altamente tóxica para os neurônios, porque nós temos uma substância no cérebro. Na verdade, eu vou falar agora de duas substâncias juntas. Então, a segunda substância tóxica é o glutamato monossódico. O glutamato monossódico é um sal, tá? Sintético, muito também largamente presente em tudo que é salgado e industrializado. Eu vou falar dos dois juntos porque, na verdade, a ação neurotóxica deles é a mesma. Então, por isso que eu vou explicar quimicamente os dois. Nós temos dois grandes neurotransmissores no cérebro, que são dois aminoácidos, chamados aspartato e glutamato. Nós temos isso. São os dois maiores neurotransmissores cerebrais. Porque eles têm uma ação de excitação nervosa. Tá? Excitação no sentido de trazer para o neurônio a capacidade dele funcionar. Então, nesse momento aqui, por exemplo, todos os nossos neurotransmissores excitatórios estão acontecendo. Eu porque estou raciocinando para estabelecer aqui o diálogo com vocês e vocês porque estão me ouvindo e estão concatenando as ideias para aprender, e depois trazer as dúvidas. Então, a gente está nesse momento com a nossa neurotransmissão excitatória a todo vapor. Muito nesse momento que está atuando é o aspartato e o glutamato, tá? Que são dois neurotransmissores, então, inerentes, abundantes e fundamentais para nós. Muito bem. Só que quando eles excedem em quantidade nos nossos neurônios, eles se tornam tóxicos. Excitotóxicos. Ok? Ficou claro esse termo? Tóxico por excesso de intoxicação excitatória. Tá? Que essa é a função do aspartato e do glutamato, excitar células. Se tem demais, passa a ser excessivamente excitatório. E ao hiperexcitarmos neurônios, eles se degeneram. Então, quando nós aonde que vem aspartato e glutamato em excesso? Você acabou de dizer que é aminoácido, então isso vem na comida. Vem? Vem. Mas vem naquilo que também não é comida. Que a gente convencionou a chamar de comida, mas que não é comida. Que é o aspartame e o glutamato monossódico. Quando nós consumimos aspartame, nós aumentamos a concentração de aspartato. Quando nós consumimos glutamato monossódico, nós aumentamos a concentração de glutamato para essas células, causando excitação nervosa. Se ficou difícil, anote a pergunta que eu repito depois nas perguntas, tá? Porque isso é uma químicazinha que nem sempre é fácil da gente pegar da primeira vez. Então, vamos saber o que essas duas substâncias fazem em alguns detalhes, além de serem neurotóxicas e citotóxicas, como vocês já viram. Elas aumentam a produção de radical livre. Vocês já sabem que em excesso são substâncias deletérias para as células. Causam morte celular. E aqui eu estou falando de neurônio. Ah, mas neurônio é renovável. Toda célula é renovável, mas você quer jogar fora as tuas tão rápido assim? Deixa para morrer quando tiver que morrer, deixa para renovar quando tiver que renovar. Né? Processo fisiológico natural. Eles aumentam a liberação, a presença dessas duas substâncias na célula, aumentam a liberação de uma substância chamada cortisol. Cortisol é um hormônio chamado hormônio de estresse, que a nossa suprarrenal, nossas glândulas suprarrenais, ali em cima do rim, fabricam normalmente cortisol. Em situações de estresse, a gente fabrica cortisol demais, tá? Isso é um processo fisiológico. E quando consumimos aspartame e glutamato monossódico, nós aumentamos a liberação desse hormônio chamado hormônio de estresse. E vocês já ouviram falar num remédio chamado cortisona? Corticoide? O que acontece com uma pessoa que consome cortisona? Ela engorda, ficou com aquela, né, carinha. Ela engorda, ela ganha peso. Ela altera todo o seu metabolismo insulínico, glicose e insulina, podendo, se é a longo prazo de uso de corticoide, ela ficar diabética. E aí, peraí, vamos fazer o link, então? Aspartato e glutamato aumentam a liberação de cortisol, que é um hormônio que me engorda? Vocês comem aspartame para quê? Doce ilusão que venderam para a gente, né? Além disso, essas duas substâncias agem principalmente num local do cérebro. Lembra que eu falei ainda há pouco para vocês, dependendo de onde a substância tóxica atuar, a gente vai ter uma doença específica, um sintoma específico. Aspartato e glutamato atuam principalmente no núcleo hipotalâmico. O hipotálamo é um dos nossos, das nossas partes nervosas fundamentais, né, gente? O hipotálamo é um centro nervoso responsável por quase tudo. Controle das emoções, orientação no tempo e no espaço, enfim, hipotálamo é o que nos confere vida, né? E existe um núcleo de nome estranho chamado arcuates, que é um núcleo dentro do hipotálamo que é responsável pela regulação do nosso apetite. Os neurônios que são degenerados em presença do aspartato e do glutamato são os neurônios desse núcleo. Responsável pelo quê? Pelo apetite. E o hipotálamo é responsável pelo controle das glândulas endócrinas. Para que eu não fique obeso, para que eu não fique diabético. Tá? Então, aspartame e glutamato monossódico causam alteração endócrina. Além disso, muitos de vocês vão ouvir muita gente dizendo assim, quando vocês começarem a pesquisar, eu faço questão que vocês sugiro que vocês pesquisem, procurem saber mais sobre isso. Não acreditem no que eu estou falando, não. Pesquisem, pesquisem. E vocês vão ver muitos autores dizerem assim, mas o aspartato e o glutamato não atravessa a barreira que a gente chama de hematoencefálica, barreira que protege o cérebro, tá? É, teoricamente, não atravessaria mesmo. Só que quando a gente não está bem nutrido, todas as nossas mucosas, tecidos, não estão íntegros. E sabe-se que a própria presença do aspartato e do glutamato em excesso desloca nutrientes, magnésio principalmente, que vão fazer com que a gente perca essa integridade de barreira. Então, a própria presença deles degenera a barreira, tá? E faz com que eles entrem, sim, dentro da célula nervosa. Essas duas substâncias estão também associadas a reações alérgicas. Ó, gente, assim, ó, alergia e enxaqueca. Você pega a gente com enxaqueca, a primeira coisa que você vai fazer, retira todo o aspartame e todo o glutamato monossódico da alimentação. Em grande maioria das vezes, a enxaqueca acaba. Então, será que a minha enxaqueca diária era porque eu tomava aquele refrigerante zero todo dia? Pode crer que, em grande maioria das vezes, sim. Então, se você sofre de enxaqueca, se você tem alguém que sofre de enxaqueca por perto, faça a investigação de retirar todo e qualquer produto que contenha esses dois nomezinhos, aspartame e glutamato monossódico. Pessoas alérgicas, idem. Tá? A gente tem uma relação com urticária, com asma, muito, muito grande em pessoas que consomem essas duas substâncias. Outra coisa, vocês já estão tensos? Que a gente precisa dizer tudo, né? A gente vai descendo na cadeira. Assim, tá vendo? Outra coisa que essas duas substâncias fazem, aumenta a excreção urinária de cálcio. Que nome esquisito, vamos falar na prática? Você vai fazer um xixi riquíssimo em cálcio quando você bebe esses dois negócios, quando você come esses dois negócios. Aumenta a sua capacidade de jogar fora cálcio no seu xixi quando você come aspartame e glutamato monossódico. Então, olha que coisa interessante que vocês ouvem por aí. Você quer prevenir a osteoporose? Você toma um leitinho adoçado com adoçante. É isso que os idosos fazem, por exemplo. Tá? Então, aspartame e glutamato monossódico aumentam a excreção urinária de cálcio. E aumentam processos inflamatórios, porque aumentam um nome de umas células, de umas substâncias chamadas leucotrienos, que são substâncias inflamatórias dentro da célula. A gente falou, aumenta a produção de radical livre, aumenta a inflamação, né? E isso é o que essas duas substâncias fazem quando são consumidas. E muita gente diz assim, ah, mas é muito difícil deixar de ingeri-las. Não é, não. Basta com que você comece a fazer essa identificação, esse carinho com que você vai comer. Começa a olhar para o que você está comendo. Você está comendo comida ou você está comendo coisa? Né? Coisas sintéticas, produzidas em laboratório, né? Em indústria de alimentos. Tá? Então, essas duas primeiras substâncias são as duas que eu chamaria a atenção do que não comer para não termos problemas neurológicos. Segunda substância, margarina, que também já falamos bastante dela aqui, vamos falar um pouquinho mais. Margarina, leia-se, tudo que é gordura vegetal hidrogenada, tudo que é gordura vegetal interesterificada, esse nome vocês vão ler por aí também, é a mesma coisa, tá? Gordura trans é a mesma coisa. Lembra que nós falamos ainda há pouco que a gordura que você come vai se acoplar às suas membranas. Se você só come gordura hidrogenada, é o que você vai botar ali na sua membrana. E gordura hidrogenada aumenta o processo inflamatório, gerando produção de radical livre, fazendo com que a célula, com que essa membrana se degenere e o radical livre entra dentro da célula. E, por fim, vou voltar ao início, no início da semana passada, do que não comer, xenobiótico. Eu acho que a gente traduz tudo no final, porque essas três substâncias, aspartame, glutamato monossódico e margarina, são alimentos. São substâncias estranhas à nossa fisiologia, são substâncias feitas na indústria de alimentos, com essa alegação de que pode trazer algum benefício para a gente. Um realça sabor, o outro adoça, o outro fica lá na prateleira um tempão sem oxidar. A indústria de alimentos precisa disso, né? Desse tipo de substância para que os seus alimentos fiquem na prateleira e a gente consuma. Tá? Então, se eu pudesse dizer, resumir para vocês o que não comer, tudo que é estranho à sua fisiologia. E é fácil, é só voltar a comer comida. E, por fim, porque aí eu quero ouvir vocês, agora eu quero passar a bola para vocês, para a gente conversar, mas, por fim, eu gostaria de lembrar a vocês que as escolhas alimentares, elas não são momentâneas. A gente tem feito isso agora, né? Eu vou comer isso porque isso tem alegação de que não engorda. Eu vou comer isso porque tem alegação de isso aqui. Essa coisa cartesiana, esse raciocínio alopático, né, esse raciocínio quadrado, ele não se aplica à nutrição. Quando a gente começa a aplicar esse raciocínio à nutrição, a gente dança, porque a gente cai nessa esparrela que a indústria está tentando vender para a gente. Então, amplia a visão para o seguinte, a nutrição não é uma escolha momentânea, ela é um processo. E um processo que vai se dar muito facilmente quando a gente interage de volta com aquilo que a natureza nos deu. Comida. Então, é entender a nutrição como um processo e não como escolhas pontuais e momentâneas, porque senão a gente fica muito cartesiano e não é essa a proposta. Então, esse é o primeiro raciocínio que eu gostaria de dividir com vocês. O segundo é que quando a gente fala em doenças neurológicas, e eu gostaria de citar neurológicas psiquiátricas, né? Eu gostaria de agora dar um enfoque em especial a que a gente mais vê hoje, que é a depressão, que é a ansiedade, que é a falta de vitalidade. Repensa aqueles quatro pilares de sustentação. A nutrição física e respiratória, o sono, a atividade física e, principalmente, aquele psicoemocional espiritual, porque nossos espíritos têm fome de amor, né? Nós estamos carentes de amor. Eu acho que se nós passássemos a nos olhar com olhos de quem realmente vê, se nós passássemos a nos ouvir com ouvidos de quem realmente está ouvindo, se nós trouxermos de volta para a vida da gente a gentileza, o respeito, o cuidado, o carinho, a gente certamente não vai precisar de antidepressivo.